Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, partiu mais uma semana, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, pela próxima uma hora eu tô com você na nossa prosa diária. Então vamos lá que tem muita coisa para o programa de hoje, saúde, cultura, agroecologia, outros assuntos que você precisa saber para ficar bem informado. E já aviso que a gente tem uma homenagem a um grande artista brasileiro da vanguarda paulista. Você tem ideia de quem eu tô falando? No final do programa você descobre. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Tamo também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast, e juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país, transmitindo o Bem Viver. Então vamos lá que tá começando mais uma prosa, vamos iniciar a semana, o Bem Viver já tá no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Aqui no programa a gente sempre compartilha iniciativas de plantação agroecológica de acampamentos do MST Brasil afora. Já trouxemos experiência que foi difícil de acreditar que era verdade, principalmente pelo tamanho das hortas. Para o programa de hoje, a gente separou uma iniciativa de um acampamento aqui do estado de São Paulo, que é dessas grandes também, mas o que chama atenção mesmo é o formato da horta. O acampamento Marielle Vive, em Valinhos, tem uma plantação agroecológica de 1.000 metros quadrados em formato de mandala, você consegue imaginar? Bom, primeiro, melhor esclarecer o que é uma mandala. Não sei se todo mundo sabe, é uma figura geométrica sagrada para alguns povos e religiões no mundo inteiro, então tem muitas interpretações sobre o significado, mas visualmente falando, é um círculo e no interior ele apresenta outras figuras ou formas geométricas que juntas acabam compondo outros círculos internos. Quando a gente fala numa horta em mandala, a plantação é distribuída respeitando círculos concêntricos, só palavrão no programa de hoje, hein? Isso significa que dentro de um círculo existem outros círculos menores, mas com o mesmo centro. Dá para imaginar que são várias camadas, tipo uma cebola. Bom, experiências com esse tipo de horta têm um resultado muito eficiente. Quem conhece comenta que dá para perceber um aumento considerável na produção, além de ficar muito bonita. É uma arte, né? Mesmo com essa produção linda, super eficiente, o acampamento ainda não foi regularizado. Pelo contrário, no ano que vem, uma decisão da Justiça pode despejar as mais de 700 famílias que vivem lá. E, na verdade, elas já estão sentindo a pressão de maneira mais cruel. Ano passado, um dos acampados foi assassinado. Talvez você se lembre, eu estou falando do caso Léo Luiz Ribeiro, mais conhecido como o caso do Seu Luiz. O repórter Daniel Lamir conversou com alguns membros do acampamento para saber mais de como está a luta por lá. Vamos ouvir na voz de Leandro Melito.
Momento agroecológico.
Há mais de 2 anos, cerca de 700 famílias seguem transformando em terras produtoras de alimentos saudáveis e agroecológicos o cenário ocioso da antiga fazenda Eldorado, no município de Valinhos, em São Paulo. Era 14 de abril de 2018, quando o acampamento Marielle Vive foi criado, um mês exato após o assassinato da vereadora carioca e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. O Marielle Vive passou a exaltar também a vida de um dos seus moradores. Seu Luiz Ferreira foi brutalmente assassinado em 18 de julho de 2019, enquanto participava de um protesto pacífico para cobrar o direito de acesso à água. O crime faz parte de um contexto de violências relatadas pelas famílias do acampamento, localizado em uma região repleta de condomínios de luxo. O assassino de Seu Luiz, Léo Luiz Ribeiro, responde em liberdade, morando nas proximidades do local do crime. Do luto para a luta, o Marielle vive e encara ainda mais desafios para manter sua existência. A terra, nos 130 hectares, que hoje se recupera pelos princípios agroecológicos, está ameaçada de ser tomada pelo concreto da especulação imobiliária. A partir do próximo ano, uma decisão judicial em segunda instância pode ordenar o despejo das famílias. Por outro lado, o acampamento demonstra, dia a dia, seu projeto para se transformar em assentamento e garantir o direito à terra, preservação ambiental e diminuição das desigualdades sociais e econômicas na região. Um exemplo é a horta coletiva Mandala, que possui 1.000 metros quadrados, como explica Tassi Barreto, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em São Paulo.
É fundamental para esse processo de organização interna e também para a demonstração do que queremos com aquela terra, com a conquista do assentamento. Ela contribui do ponto de vista da formação interna, tanto no aspecto da agroecologia, mas também no processo da experiência do trabalho coletivo, do trabalho cooperado, e ela também é uma demonstração, então, do que pode ser produzido ali, essa área, então, essa fazenda que antes estava abandonada e estava à mercê do capital imobiliário especulativo.
Além da Horta Mandala, a cozinha coletiva fornece todas as refeições desde o primeiro dia do acampamento. A própria produção da horta abastece os pratos que são preparados diariamente. O trabalho, de menos de 3 anos, já recuperou nascentes e implantou novas propostas alimentares entre as famílias acampadas. Além disso, a produção excedente é doada para outras famílias e hospitais da região. O sentimento de grupo no local alimenta as propostas e sonhos que indicam conquistas para além das cerca de 700 famílias. Sueli Moreira, mais conhecida como Sueli da Produção, é moradora do Marielle Vive. Ela conta que o território funciona como uma grande escola de conhecimentos agroecológicos. A defesa da vida está nas bandeiras políticas e também nas práticas cotidianas entre as pessoas, a biodiversidade e as gerações futuras.
Preservar o meio ambiente, sabe? Aprender a buscar na natureza a nossa fonte de energia, sabe? A alimentação saudável para nós, para os nossos pequenos. Isso é o que a gente está praticando aqui no acampamento. Buscando nesses cursos que a gente tem, a gente está aprendendo bastante e o caminho nosso é esse. Não vejo outro caminho para nós. Seria a agroecologia, o princípio da vida.
No dia 2 de novembro de 2019, foi erguida a Escola Popular Luiz Ferreira no local. Além disso, são realizadas diversas atividades para afirmar a junção da luta pela reforma agrária e pela agroecologia no acampamento. As famílias pretendem dar mais um passo para afirmar seus direitos no território. Está de pé o projeto para construir um galpão ao lado da horta comunitária. O trabalho será feito com princípios da bioconstrução, uma técnica da arquitetura e da engenharia civil que priorizam o equilíbrio ambiental. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, Leandro Melito.
Quem quiser entender melhor essa história de horta em forma de mandala, recomendo que acesse a versão online da reportagem. Você consegue ver algumas fotos da plantação que com certeza vão ajudar a entender como funciona. É só ir em radiobrasildefato.com.br e descer a página. Lá embaixo tem todos os nossos podcasts. Aí você clica em Momento Agroecológico, que vai ser logo a primeira matéria. E eu não posso deixar de divulgar a campanha de vaquinha online que o Marielle Vive está organizando. Como ouvimos na reportagem, as pretensões do acampamento são grandes. Além da escola, a ideia é construir um galpão do lado da horta. Bom, quem puder contribuir para esse lindo projeto, recomendo que vá na versão online da reportagem, que lá está o link da vaquinha. Espaço aqui no Bem Viver agora para atualizações sobre a situação do Amapá. O estado está enfrentando sérios problemas no fornecimento de energia elétrica desde o dia 3 de novembro, daqui a pouco faz um mês. Você sabe, teve um apagão depois de um incêndio na subestação da capital Macapá, que danificou 2 transformadores. É bom destacar que tinha reserva, mas ele estava em manutenção desde o ano passado. Foram alguns dias sem nada de energia para 13 das 16 cidades do estado, até que a partir do dia 7, um dos dois transformadores voltou a operar, então começou um esquema de rodízio no fornecimento de energia. Segundo o governo federal, hoje 80% da distribuição foi restabelecida. Esse dado é difícil de acreditar quando a gente ouve os relatos de moradores, principalmente da periferia de Macapá. A gente já trouxe algumas vezes depoimentos de que o rodízio não está igualitário entre os bairros ricos e periféricos da cidade. O Ministério de Minas e Energia afirma também que essa semana a energia volta 100% para todo mundo. Bom, essa promessa era da semana passada, né? Vamos falar agora com a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, para nos atualizar. Tudo bem, Catarina?
Olá, Nara. Pois é. A população do estado do Amapá continua vivendo uma situação muito difícil. No último sábado, dia 21, dois geradores da unidade termoelétrica Santana 2 entraram em funcionamento. No entanto, dos 45 megawatts contratados, somente 20 foram ligados até o momento. Ou seja, a população continua em sistema de rodízio com energia, ora sim, ora não. E para complicar mais ainda, essa madrugada choveu bastante e várias ruas da cidade ficaram alagadas. A operação das usinas foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E o governo chegou a anunciar que 100% da energia seria restabelecida com o funcionamento dos geradores. Mas depois recuou e manteve o prazo do dia 26 de novembro para a normalização. Só relembrando o caso aos nossos ouvintes, a crise energética no estado começou dia 3 de novembro à noite, quando um apagão deixou 13 dos 16 municípios do estado completamente no escuro. Depois disso, as pessoas passaram 4 dias sem luz, água e outros serviços essenciais. No dia 7 de novembro, um sistema de rodízio entrou em funcionamento, ou seja, a luz ia e voltava segundo um cronograma elaborado pela Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA. Mas vários amapaenses afirmam que o rodízio nunca funcionou como previsto. E no dia 17 de novembro, em meio ao rodízio, a população enfrentou outro apagão, ficando mais uma vez totalmente no escuro. Desde o início da crise energética, Nara, o presidente Jair Bolsonaro ainda não havia se pronunciado sobre a situação dos amapaenses. Mas no último sábado, dia 21, ele foi até a capital do Amapá, Macapá, para o acionamento das usinas termoelétricas e foi recebido em meio a protestos e xingamentos da população. Como os geradores não cumpriram o prometido de ser uma solução, mesmo que temporária, o estado completa, nesta segunda-feira, dia 23, seu 21º dia de apagão. Agora, uma dúvida que muitos amapaenses têm, Nara. Como fica a conta de energia elétrica, já que as pessoas tiveram diversos prejuízos desde o início de novembro? Pois é, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê um crédito na conta de energia elétrica de quem foi afetado pelo apagão. O projeto segue para a Câmara dos Deputados e, se aprovado, será sancionado pelo Bolsonaro. Além disso, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a medida provisória, além de isentar a população do pagamento de energia elétrica por 30 dias, irá distribuir cesta básica para a população carente. E ele disse ainda que, em um prazo de 15 dias, vai apresentar um novo plano energético. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa. Bom, o Brasil de Fato segue acompanhando de perto toda essa situação. A gente sempre fala que a prioridade é que a energia volte o mais rápido possível. São relatos de horror que a gente escuta lá no Amapá. Não poderia ser diferente, eu sempre proponho essa reflexão. Imagina você passar mais de 20 dias sem energia regular na sua casa. As complicações são infinitas, riscos à saúde, principalmente porque o fornecimento de água também está prejudicado. Mas mesmo depois de restabelecida a energia, esse caso segue na nossa pauta, porque tem muitas outras questões a serem esclarecidas. É essencial entender por que houve o incêndio na subestação e quem foram os responsáveis por essa situação. E além disso, por que foram necessários mais de 20 dias para a energia voltar por completo? Mesmo com todas as dificuldades de logística que uma cidade no meio da Amazônia tem, é inaceitável que a solução não apareça imediatamente. Ou seja, muita coisa para a gente seguir acompanhando de perto Você fica sabendo tudo isso aqui no Bem Viver, é claro.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguindo aqui no programa Hora de Mais uma Atualização, vamos chamar a repórter Lúcio Dré para falar da atual situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. No quadro direto da redação, Lu, qual é a situação de momento aqui no Brasil?
Oi, Nara. Um ótimo início de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Bem, o Brasil está próximo de atingir a marca de 170 mil óbitos em razão da Covid-19. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram registrados até este domingo, dia 22, 169.183 mortes decorrentes da doença. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 194 novos óbitos e quase 19 mil novas contaminações. O país totaliza mais de 6.071.000 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. E ontem, o jornal Estado de São Paulo revelou uma grave informação, Nara. Nesse contexto de alta nos números de contágio registrado nas últimas semanas, o país pode perder mais de 6 milhões de testes RT-PCR para o diagnóstico da Covid comprados pelo Ministério da Saúde, que pedem a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Segundo a reportagem, os testes estão estocados num armazém do governo federal em Guarulhos e até hoje não foram distribuídos para a rede pública. Em 9 meses de pandemia, o SUS, o Sistema Único de Saúde, aplicou até o momento um total de 5 milhões de testes. A pasta investiu mais de 764 milhões de reais em testes e as unidades prestes a vencer totalizam 290 milhões de reais. Ou seja, o Brasil pode acabar descartando mais exames do que já realizou até agora. E a responsabilidade por esse prejuízo todo é compartilhada, Nara. A compra dos testes é feita pelo governo federal, mas a distribuição desses só ocorre mediante demanda dos governadores e prefeitos. Bom, em relação aos números, né, da Covid nos estados, São Paulo segue como mais afetado pela pandemia, com mais de 1 milhão e 209 mil pessoas contaminadas e 41 mil vítimas fatais. Em relação às mortes, o Rio de Janeiro aparece em seguida, com quase 22 mil óbitos e mais de 338 mil infecções. Minas Gerais é, no momento, o segundo estado com mais contaminações e registra quase 397 mil casos. E para encerrar, temos uma boa notícia sobre o desenvolvimento dos imunizantes contra a Covid-19, Nara. A farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido, anunciou nesta segunda, dia 23, que seu imunizante apresentou eficácia de até 90%. A informação é baseada em resultados preliminares de testes da fase 3. Foram realizados estudos usando dosagens diferentes. A eficácia de 90% foi alcançada ao se aplicar meia dose da vacina seguida de uma dose inteira. A amostra dos estudos totaliza mais de 24 mil voluntários que participaram dos testes da vacina no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul. Então é isso, Nara, a ciência nos sinalizando bons caminhos. Eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações sobre a pandemia e acontecimentos recentes no Brasil. Agora é com você, Nara. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Repórter do Brasil de Fato, por aqui a gente segue falando sobre o coronavírus. Hoje é segunda-feira, você sabe, dia do quadro A Covid-19 na Semana, momento em que eu converso com integrantes da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Hoje nós vamos discutir o forte crescimento de casos e mortes que está todo mundo observando nos últimos dias, observando porque de fato é isso que as autoridades estão fazendo, né? Os números estão crescendo crescendo há mais de uma semana de maneira expressiva, mas medidas efetivas para conter esse avanço não acontecem. Isso preocupa, porque em se tratando de Covid, a gente sabe que o que a gente faz hoje se reflete daqui umas duas semanas. Afinal, o vírus, quando infecta alguém, às vezes demora mais de 10 dias para se manifestar e causar complicações. Ou seja, sem planejamento, é uma corrida que a gente está sempre atrás. Na conversa de hoje, vamos debater qual tem sido o papel do governo federal neste momento e qual deveria ser. Além disso, a gente vai tentar entender se estamos numa segunda onda ou na continuação da primeira. Pode parecer bobagem, mas essa explicação ajuda a compreender por que os casos estão crescendo dessa maneira. Então vem comigo e com a médica de família e comunidade, trabalhadora do SUS e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Natália Neiva dos Santos.
A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast / boletim A Covid-19 na Semana, espaço em que o Brasil de fato faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, em parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E conosco na linha está a médica de família e comunidade, Natália Neiva dos Santos, que atua em São Paulo e se junta ao nosso time. A Natália vai revezar as análises com Aristóteles Cardona, que já está com a gente semanalmente, e com as colegas Fernanda Américo Freitas Silva e Ana Érica Dias Ferreira. Natália, muito obrigada por estar aqui conosco, se juntando a esse time.
Eu que agradeço, Nara. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de colaborar com o podcast.
E vamos nessa, né? Vamos analisar os temas da semana. Que tomou conta do noticiário nessa semana, das conversas, dos debates, foi essa tendência de crescimento mais veloz da Covid-19 no Brasil, que está se consolidando recentemente. Na nossa conversa mais recente com o Ari, a gente estava comentando que enquanto o mundo todo está se preocupando com essa chamada segunda onda aqui no país, a gente está embolado nessa polêmica politiqueira sobre a vacina entre Jair Bolsonaro e João Dória, mas não deu para fugir do assunto, como a gente já previa, porque os números não deixam de crescer enquanto os gestores brasileiros se empenham na briga adolescente deles. A gente viu aumentarem as taxas de propagação da Covid, também chamada de RT, os números de mortes e casos. Ouvimos relato de profissionais da saúde, até membros de governos estaduais, sobre a observação dessa tendência de alta. Para você que está ouvindo a gente ter uma ideia, a tal da RT tinha chegado a níveis tão baixos quanto os de abril, há pouco mais de uma semana. Dias depois, quase dobrou, e a gente vai tentar trazer mais detalhes sobre o que isso significa para que você possa avaliar a situação. Natália, a gente já falou sobre isso aqui, mas acho que é muito importante sempre relembrar como é que é calculada essa tal de RT e o que ela indica para a gente.
Claro, com certeza. Recordar é viver, né? Então, primeira coisa, quando a gente fala de RT, que é uma taxa de reprodução, né, fica o R na frente do T por causa de uma... é mais por uma derivação, abreviação em inglês. Mas é importante a gente trazer, antes de falar do RT, o R0, que também às vezes fica um pouco comum e as pessoas ouvem e não sabem diferenciar o RT do R0. Então, quando a gente fala do R0, é aquela capacidade que determinada doença, que é transmissível, ela tem de se espalhar numa população. Então, quando a gente fala, por exemplo, do R0 do coronavírus, quer dizer que uma pessoa que tem um coronavírus, que está infectada, ela vai transmitir para 3 pessoas. Só que isso não é um dado que é imutável, né? Que não tem como mudar. Por isso que a gente adota medidas de restrição, de distanciamento social e faz lockdown, com a tentativa de reduzir esse R0. Então, quando a gente está falando de RT, quer dizer como é que varia a taxa de transmissão, a taxa de reprodução ao longo do tempo. Então, ele acaba mudando, por isso que tem variações. O R0 não muda, ele é o inicial, não tem como você mudar, isso é uma característica do próprio vírus. Mas o RT, que são as medidas com que os governos tomam, com que as pessoas também fazem, né, nos seus comportamentos individuais, ali em casa, também consegue reduzir. Então, o RT é uma taxa de reprodução e ele vai dizer ao longo do tempo a transmissão que é colocada para o vírus. E a gente vai colocar numa proporção de 100 para ficar mais fácil uma conta. Então, quando a gente coloca que o RT é maior do que 1, quer dizer que uma pessoa que está infectada, então vamos usar como exemplo eu tendo coronavírus. Eu transmitiria para 100 pessoas, no caso, se for igual a 1. Se ele for igual a 1,12, no caso, a gente multiplica esse valor por 100, então daria 112. E a gente vai multiplicando esse valor final sempre pelo número do RT, que vai aumentando progressivamente. Então, quando a gente tem um número maior do que 1, isso quer dizer que a transmissão ela vai se mantendo e sustentando e você tem a manutenção de uma epidemia, né? No caso do coronavírus no Brasil. Quando a gente consegue reduzir o RT para menos de 1, como, por exemplo, eu com coronavírus, numa possibilidade de transmitir para 0,5 pessoas, precisaria de 2 pessoas com infecção para transmitir para 1. Então, quanto menor, no caso o RT, mais a gente tem o controle dessa epidemia e uma chance de interromper a cadeia de transmissão. Quanto maior do que 1, a gente tem, então, uma multiplicação dos infectados de forma exponencial, fazendo com que a epidemia persista.
Então, o RT é uma taxa que está muito ligada ao comportamento individual, pensando no coletivo, né, Natália?
Também. Tanto o comportamento coletivo, a política pública, no caso, como o comportamento individual vai influenciar enquanto a gente consegue controlar e reduzir esse RT. Então, por exemplo, quando vamos olhar para Cuba e para o Vietnã, que conseguiram fazer esse monitoramento dos sintomáticos respiratórios, isolar a família, deixar com que aquela família não fizesse um contato ao longo dos 14 dias após o início dos sintomas, isso já é uma forma de você puxar esse RT para baixo. Inclusive, se a família adere, né, que é isso, o comportamento individual, a essas medidas, tendo as possibilidades, né, porque as pessoas também não fazem por conta própria, sem condições de fazer, né, sem ter renda, sem ter comida em casa, não faz com fome, né, um isolamento social. Então, quando a família consegue aderir a isso, você também, de forma individual, está puxando esse RT para baixo. Agora, o que a gente vê? Quando você lida com uma perspectiva como foi aqui no Brasil, né, vamos imunizar de forma comunidade de rebanho, que foi aquela irresponsabilidade inicial, ou até mesmo em Milão, na Itália, no início da pandemia, que não, vamos fazer imunidade de rebanho, não vamos fazer lockdown. Então, você não colocando as pessoas de forma restrita em casa, a gente está aumentando o RT, porque mais pessoas estão circulando, a gente entra em contato no ônibus, em casa, na escola, no hospital, no banco, em todos os lugares que a gente passa, fazendo com que esse RT cresça. Então, que a transmissão ela continue de forma sustentada, que é se mantendo sem conseguir puxá-la para baixo. É quase que como um cabo de guerra, assim, se a gente for pensar. Então, a não restrição, não isolamento social, não distanciamento, ele puxa o RT para cima, enquanto que essas medidas vão puxar o RT para baixo. Se a gente pensar no cabo de guerra, eu acho que fica muito mais, talvez, compreensível, né? Dá para ser uma boa ilustração.
E vale a gente sempre lembrar aqui no nosso podcast que quando a gente fala em isolamento, como a Natália bem ressaltou, a gente tem perfeita noção de que muita gente não pode escolher se isolar. Se o governo não tem um planejamento emergencial para que essas pessoas consigam continuar suas vidas econômicas e, ao mesmo tempo, ajudar o país a combater o coronavírus, a gente sabe que não tem a mínima possibilidade de cumprir qualquer meta de isolamento sem uma população assistida. Porque, como a Natália falou, ninguém se isola com fome. A gente teve também, Nath, um aumento expressivo nos números consolidados de casos e mortes no período que se encerrou no dia 15 de novembro, e nessa semana parece que as confirmações vão continuar altas. O Brasil estava registrando um ritmo mais baixo de crescimento da Covid nos meses mais recentes. Como a gente alcançou números muito altos, essa queda ainda era uma realidade assustadora. O Brasil nunca controlou a Covid, né? Isso a gente precisa também deixar explícito. Nunca houve controle da pandemia e também nunca houve diminuição expressiva nos números. Com tudo isso na mesa, Nath, dá para a gente chamar o que está começando a ocorrer agora de segunda onda? Esse termo faz algum sentido para um país que nunca controlou a Covid?
Pode fazer, mas talvez não da mesma forma como a gente está falando, por exemplo, de segunda onda na Europa, com os países que conseguiram reduzir a taxa de transmissão. Porque é exatamente isso. A gente, desde o início da pandemia até agora, né, então de março a novembro, o Brasil ele veio mantendo taxas elevadas de transmissão. O RT estava maior do que 1. E a gente tem um país que é continental. Então, às vezes, você conseguiu reduzir em algumas regiões, em alguns estados que aderiram inicialmente, por exemplo, São Paulo aderiu inicialmente com lockdown, e outras regiões não. Então, teve um comportamento também diferente no país. E aí, lembrando bem o que você falou, não existiu plano em momento algum. Não houve um planejamento do governo federal no sentido de direcionar as políticas que os estados deveriam adotar. Então, cada estado foi construindo a sua própria política na tentativa de conter a transmissão, cada um foi fazendo como dava. Mas o que a gente teve foi, de fato, até agosto, né, de março a agosto, taxas muito elevadas, então foi quando a gente se assustava com os números na televisão, do crescimento do número de mortes, teve uma redução de agosto a outubro, que foi, em alguns lugares, uma RT menor do que 1. Só que a gente pode questionar a custa de quê também, porque sabemos que o Brasil é um país que testa pouco. Então, se a gente testa pouco e identifica pouco, a gente vai notificar pouco também. Isso vai influenciar nos dados do Ministério, né? Isso é uma forma, inclusive, de controle de números. Então, se você tem pouca testagem, você tem pouca identificação do número de casos. Então, a gente teve essas 5 semanas com uma RT um pouco mais baixa, que foi quando deu aquela falsa impressão de que a epidemia estava controlada, de que as coisas poderiam voltar ao normal. Foi em torno de 5 semanas, outubro, e a gente foi pego de surpresa agora, pego de surpresa entre aspas, né? Que a gente sabe que toda ação tem uma reação. Então, agora em novembro começou esse crescimento, que foi o anúncio, principalmente dos hospitais privados aqui em São Paulo, dizendo, olha, os leitos estão começando a ter uma taxa de ocupação que a gente não estava vendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, se a gente for olhar aqui, o que, que é uma onda, né? Uma onda é quando você tem um aumento, uma elevação rápida do número de casos após um controle. Se a gente for falar que a gente nunca controlou, segunda onda pode ser realmente questionável. Mas o que a gente tem também é um comportamento diferente no Brasil, que vai ser mais parecido com os Estados Unidos, que é a gente nunca teve um controle. No momento que começa a reduzir por causa das políticas adotadas, a gente faz um relaxamento do isolamento e distanciamento social e do volta a subir os casos. Eu acho que o Outra Saúde fez a melhor definição que existe, né, que é o encontro de duas ondas muito grandes, que é uma pororoca, que é o que a gente pode acabar vivenciando no país.
A nossa proposta hoje aqui também é tentar instruir um pouco e explicar para as pessoas o que a gente já conseguiu entender da leitura desses números. Então, será que a gente podia dar um conselho para uma pessoa que hoje entra lá no site brasildefato.com.br e lê uma matéria falando que a taxa de transmissão da Covid está mais alta do que estava na semana anterior? Na semana que vem, quando ela for ler um conteúdo semelhante a esse, o que é que ela tem que analisar para ela tomar as decisões dela? Olha, semana passada os jornais estavam falando que a taxa estava em 1,12, essa semana está em 1,11, ou então não, foi para 1,2. Que tipo de análise as pessoas comuns que estão lendo os conteúdos e ouvindo os conteúdos que a gente tem produzido precisam fazer desses números para tomar as próprias decisões? O Brasil passou de tantos mil casos por dia novamente. Semana que vem, aumentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho. Como é que eu faço essa análise na minha vida pessoal? Porque a gente sente que os números, como você falou no começo da nossa conversa, chega uma hora que a gente se acostuma um pouco com eles, né? E tem até essa sensação de que as coisas estão melhorando mesmo. Mas existe uma maneira mais prática da gente fazer essas análises do que a gente tem lido e escutado por aí, né, Nath?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que compreende o RT, então é saber que ele vai fazer mudanças, ele vai oscilar enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver também uma política nacional de combate ao coronavírus, que é o que está sempre trazendo o tempo todo e ela não existe, não temos. Eu acho que essa é a primeira coisa, então ela vai ter uma variação, então a gente precisa ter aquele momento que respira fundo, solta, né? O que nos resta enquanto cidadãos, né? A gente tem muita responsabilidade, às vezes a gente fica até pensando, nossa, responsabilidade demais. Eu acho que primeiro é identificar na perspectiva da gestão, assim, trazendo de cima para baixo o que você colocou. Não tem por que votar em candidato que nega essa epidemia e essa pandemia, né? Que fala que é uma gripezinha, né? Não tem por que manter Bolsonaro, o governo Bolsonaro, toda essa estrutura que é uma negação da pandemia. Acho que é a primeira coisa, né? Isso, não só ele, mas colocando qualquer outro candidato, pensando nas eleições agora no segundo turno, temos que realmente colocar isso em xeque. A outra questão, eu acho que enquanto pessoas, né? E a gente vive em coletivo, isso é uma coisa que não dá para esquecer. A gente tem algumas medidas que não são 100% eficazes na contaminação, mas elas vão reduzir bastante a capacidade de transmissão do vírus. E aí a gente pode colocar a higiene das mãos, o álcool em gel, né, o uso de máscaras. Isso é importante também, independente que a RT caia, que eu acho que é o mais importante, né? Controlou a pandemia, logo não vou usar máscara. Não, você vai continuar usando máscara para manter, tentar ajudar esse RT ficar baixo. Só que assim, posturas individuais sem uma ação coletiva, né, elas acabam sendo pequenas, pensando que nós somos um país de 270 milhões de pessoas, muito grande. Então, o que a gente precisava mesmo é de mais seriedade no Ministério da Saúde, de mais seriedade, né, no próprio governo federal, nos governos estaduais, para a condução dessa pandemia. E ainda bem que a gente tem um sistema único de saúde que, na medida do possível, aos trancos e barrancos, tem aguentado essa conjuntura tão difícil.
Nath, obrigada demais pela participação e por ter se juntado ao time.
Imagina, eu que agradeço. Acho que é um exercício tentar transformar essas informações em formas mais acessíveis de se ter um conhecimento. Então, foi um prazer mesmo estar aqui. Também exige dar uma estudada antes, que é ótimo, né? Dar uma atualizada. Perfeito, eu agradeço.
Valeu, Nath! Como a gente sempre relembra no nosso boletim, não deixe de aplicar as medidas de proteção. A gente falou isso bastante hoje. Enquanto a vacina não chega, use máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos. Quem puder tem que ficar em casa. E se você quiser conferir as outras edições do boletim, já sabe. Entra no site radiobrasildefato.com.br, clique em podcasts, lá tem todo o material do quadro e, claro, também todos os podcasts produzidos pela nossa equipe para você conferir.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós vamos seguir falando sobre a pandemia. A gente precisa destacar a iniciativa da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que está fugindo à regra de ignorar o novo avanço da Covid. Na última semana, o município decretou medidas para restringir a circulação de pessoas. Muitos comércios vão fechar e a orientação é que as pessoas só vão para as ruas por questões objetivas, como ir para o mercado, por exemplo. Vamos saber mais detalhes da medida na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
A Prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, voltou a apertar as regras de isolamento social no município devido ao aumento do índice de contágio da Covid-19. O prefeito José Luiz Nancy avaliou que a melhor alternativa no momento seria recuar na flexibilização. O novo decreto determinou o fechamento total da maioria dos estabelecimentos e proíbe a permanência sem motivo de pessoas em ruas, equipamentos, locais e praças públicas até o dia 27 de novembro. Segundo a prefeitura, o decreto pode ser prorrogado caso não ocorra a diminuição do número de casos confirmados da doença. A exceção para funcionamento abrange comércios como supermercados, farmácias, padarias, óticas, postos de combustíveis, chaveiros e pet shops, que deverão funcionar com apenas 2/3 de sua capacidade. Barbearias e salões também vão poder funcionar com 2/3. Já bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar com a modalidade de entrega ou retirada. Eventos estão proibidos, assim como atividades de cultura, lazer, turismo e educação. Shopping centers poderão funcionar nos horários de meio-dia às 8 horas da noite, mas com áreas de recreação fechadas, limite de 2/3 para praças de alimentação e quiosques e adotando todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Os estabelecimentos de saúde continuam funcionando normalmente. A prefeitura informou que está ampliando o número de leitos de enfermaria e de centros de terapia intensiva nos hospitais que atendem pacientes com coronavírus. Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Importante a decisão do prefeito, a gente vai acompanhar se de fato as medidas estão sendo respeitadas. É de se esperar a dificuldade para as pessoas aceitarem que a gente precisa retomar medidas mais rígidas para conter a circulação do coronavírus. Infelizmente, essa é a realidade, não tem outra alternativa. Europa, Estados Unidos, outros países em outros continentes estão mostrando esse fato. A Covid tem uma sazonalidade, momentos de mais força e outros de mais controle. Quando ela aperta, a gente tem que se cuidar. Então, aqui no Bem Viver, a gente sempre faz esse pedido, mesmo que na sua cidade não exista uma nova restrição, o ideal é que você faça as suas próprias. Fique em casa o máximo possível, se cuide, que assim você vai cuidar de muita gente. Nós vamos seguir falando sobre saúde aqui no Bem Viver. Você já ouviu falar da síndrome do coração partido? Parece brincadeira, né? Mas existe, é algo sério, não tem nada a ver com desilusão amorosa. Na verdade, é um problema nos batimentos cardíacos decorrente de um momento de muito estresse ou algum trauma, muitas vezes relacionado a uma situação de muita adrenalina. O tema é sério porque os sintomas são parecidos com o de infarto. Pois é, Vamos fazer o seguinte, vamos entender melhor o que é essa síndrome e quais são os cuidados no nosso quadro Amiga da Saúde. Quem explica é a Sofia Barbosa.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes! Hoje, quem nos enviou sua pergunta foi a Selma Velar, que tem 44 anos e é cuidadora de idosos. Ela mandou o seguinte: depois que eu perdi um familiar, venho tendo dores no peito e cansaço. Me falaram de uma síndrome do coração partido. Isso existe mesmo? Bom, Selma e demais ouvintes, existe sim, né? A síndrome do coração partido, a gente também chama de cardiomiopatia induzida por estresse, é uma disfunção do ventrículo esquerdo do coração que acontece de uma forma súbita, em situações de grande estresse ou de emoções muito fortes. Essa condição, ela é provocada por uma grande quantidade de adrenalina e outros hormônios de estresse, né, que vão ser descarregados aí no nosso corpo justamente nessas situações, né, de grande estresse. E esses hormônios, eles vão estreitar, né, as artérias que irrigam o coração. E isso vai causar sintomas parecidos com um infarto. Falta de ar, dor no peito, desmaio, suor excessivo, entre outros sintomas. Essa é uma condição transitória, que vai acometer mais mulheres, né, geralmente em torno de 40, 50 anos, mas também pode acometer homens, idosos. Isso geralmente vai melhorar entre 7 e 30 dias. Porém, para a gente dizer que a pessoa está tendo uma síndrome do coração partido e não um infarto, né, de verdade, ou outros problemas mais graves, a gente precisa de exames, né, e de uma avaliação qualificada com profissionais de saúde. Então, a gente não pode diferenciar isso, né, só de olhar ou só de ver a situação. Então, é muito importante que quem estiver, né, com sintomas de dor no peito, né, e esses sintomas que lembram aí, né, possíveis situações de infarto ou coisa parecida, precisa sim procurar ajuda o quanto antes. Para prevenir, né, algumas atividades físicas regulares, né, um estilo de vida mais saudável, pode sim contribuir para a prevenção desse problema e também de outros problemas cardíacos. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
Importante demais a dica, e reforçando a mensagem da Sofia: não deixe de consultar um médico se você está apresentando algum desses sintomas descritos. Por mais que seja algo que vai e vem, tem que dar atenção para essas dores, que podem estar relacionadas a infarto. E se tiver mais dúvidas, não pensa muito não, manda mensagem para a Sofia. Eu vou repetir o número: 31 98468 4731. Tem uma notícia muito bacana do Rio para compartilhar aqui no programa. O Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, lançou o sistema Maria da Penha virtual. A ideia é que a mulher vítima de violência possa encaminhar uma denúncia diretamente para o juiz pela internet. Realmente a proposta pode facilitar esse processo, que a gente sabe que não é nada simples. Vamos entender mais dessa medida, que ainda nesta semana vai ser colocada em prática, na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
Romper o silêncio, denunciar seu agressor. Para muitas mulheres, essa é uma tarefa difícil para desempenhar. A pandemia provocada pelo coronavírus e o consequente isolamento social trouxeram novas dificuldades para mulheres que vivem a violência dentro de casa. Preocupados com este cenário e com a dificuldade de acesso à justiça durante a pandemia, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do Rio, lança o sistema Maria da Penha virtual. Por meio do sistema, depois de preencher um cadastro, a mulher em situação de violência solicita a medida protetiva contra seu agressor. O pedido é então enviado diretamente para um juiz. Para a vice-diretora da Faculdade de Direito da UFRJ, professora Cone Cesário, projeto como esse, desenvolvido por alunos da universidade e disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, contribuem para ajudar as vítimas de violência.
O Maria da Penha virtual é um projeto que tem extrema importância para o combate da violência doméstica, para a violência com relação às mulheres. Ele é um mecanismo de facilitar o acesso da mulher vítima de violência à justiça e facilitar o andamento, a rotina da justiça. A mulher pode ficar tranquila e segura que ele não é rastreável, o agressor não vai conseguir rastrear, ver que ela acessou.
Dados do dossiê Mulher 2020, apresentado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, apontam que em 2019, o crime mais registrado por mulheres foi lesão corporal dolosa, quando há a intenção de causar dano ou prejuízo à vítima. Os dados também indicam que foram registrados 128.322 casos de violência no estado do Rio de Janeiro em 2019, 6% a mais do que em 2018, e que a cada hora, 5 mulheres sofreram violência no mesmo período. O lançamento oficial do Maria da Penha Virtual será no próximo dia 26 pela internet. De acordo com o tribunal, o serviço estará disponível apenas para quem mora na capital fluminense. Um outro canal para denúncia de violência contra a mulher e contra os direitos humanos é o 619-9656-5008, lançado em outubro pelo governo federal. Além desses canais, denúncias de violência também podem ser enviadas para o Disque 100 e para o 180. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A gente tem que dar os parabéns para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que articulou essa proposta. Aqui no Bem Viver, vamos acompanhar os resultados da medida e cobrar para que ela chegue ao país inteiro. É super importante criar caminhos que facilitem as denúncias. Alternativas como essa de realizar virtualmente são um exemplo super positivo. E para além disso, é essencial que esteja garantida a segurança da mulher que realiza a denúncia. Ter essa certeza, sem dúvida, é ponto crucial para incentivar que a vítima siga em frente com sua decisão de denunciar. A gente sabe que a Lei Maria da Penha atende esse ponto, é uma ferramenta bem elaborada, garante o sigilo da denúncia e tem que ver se vai funcionar na versão digital. Por exemplo, a pessoa que realizar a denúncia pela internet tem que ficar atenta ao histórico de acessos do navegador, isso deve ser avaliado, senão pode ser uma maneira de o agressor descobrir que a vítima realizou a denúncia. A gente sabe que, se tratando de violência doméstica, existem uma série de cuidados e atenções a serem levados em conta. Por isso, vamos ficar de olho em como vai funcionar essa plataforma, mas repito aqui, a ideia é boa. E se funcionar, é um recurso que precisa ser nacionalizado. E mais uma vez, vamos ressaltar, fruto do investimento em pesquisa no Brasil. É por isso que a gente precisa continuar investindo nas nossas universidades, pesquisas e na ciência brasileira. Bem Viver está chegando ao fim, mas dá tempo de cumprir a promessa que eu fiz lá no começo do programa. Lembra? Eu falei que a gente tem uma homenagem para um importante artista da música brasileira. É isso, chegou a hora de conhecer mais da história de Itamar Assunção. Conhecido pela sua liderança no movimento da vanguarda paulista, Itamar nos deixou em 2003, mas seu legado vai seguir por anos. Afinal, a música dele é totalmente fora da caixinha, não tem nada de comercial, pode ser considerada à frente do seu tempo. Ouvindo os álbuns, fica bem evidente como a preocupação era fazer o que ele achava bom, o que fazia sentido para ele, que é o desafio em termos comerciais, mas é justamente o que faz a arte seguir e existir. Bom, isso é uma marca do Itamar, ousadia musical, que também invadiu o campo político. As músicas dele fazem denúncias diretas ao racismo, de uma maneira que às vezes parece simples, mas ouvindo com atenção se desdobra em diferentes críticas. Sem dúvida, Itamar abriu novos caminhos para a música brasileira, pisou em terrenos do experimentalismo que antes ninguém tinha chegado. Escolhemos esse momento para falar da vida e da obra dele, porque no último final de semana foi lançado o seu museu virtual. É uma proposta inovadora, bem diferente de outros sites em memória a artistas, e se tratando de Itamar, não podia ser só mais um site, né? Evidentemente que ia ser um espaço inovador, cheio de novas propostas, além de ser o primeiro museu virtual para um artista preto brasileiro. Vamos saber mais disso tudo no Mosaico Cultural de hoje, da repórter Adriele Marcelino. Música.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Nego Dito.
Itamar Assunção, vulgo Nego Dito, nasceu no dia 13 de setembro de 1949 na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. Itamar cresceu em meio a manifestações culturais africanas que posteriormente foram incorporadas de maneira única e inovadora em sua obra musical, que conta com 12 discos gravados. Na cidade natal do músico, é possível encontrar viva a tradição do batuque de umbigada, uma dança tradicional africana. E no quintal da casa de Itamar, bisneto de angolanos escravizados, era possível ouvir o grave dos tambores de candomblé. Itamar foi um dos grandes nomes da vanguarda paulista, um movimento artístico que se estendeu entre 1979 e 1985 na cidade de São Paulo. Inspirado na contracultura, a vanguarda paulista propunha rupturas e inovações. E assim, Itamar, acompanhado da banda Isca de Polícia, lança de maneira independente seu álbum de estreia, Beleléu Leléu Eu, em 1980.
Chega de conversa mole, blá blá blá, chega. E chega de conversar. Eu sei que a tua mãe já dizia: é mais um malandro, talvez ladrão.
Segundo a enciclopédia do Itaú Cultural, as canções do álbum giram em torno da vida do anti-herói Beleléu, um marginal inconformado com sua situação. Seu verdadeiro nome, Benedito, como você pôde ouvir no começo da reportagem, faz uma referência ao santo cultuado pela comunidade negra no Brasil, e é também uma ironia com a noção de artista maldito, ou seja, o Nego Dito.
Já não chega só alegria, agora cria. Que decepção!
Mesmo em memória, Itamar permanece em posição de vanguarda. Ele é o primeiro artista negro brasileiro a ter um museu virtual dedicado à sua vida e obra. O Museu Itamar Assunção, como foi batizado, se abre ao mundo neste dia 20 de novembro, data que marca o Dia da Consciência Negra. O espaço conta com uma mostra permanente sobre Itamar Assunção, com mais de 2 mil itens no acervo, além de exposições de curta duração que vão contemplar artistas contemporâneos. A direção-geral do museu é de Anelisa Assunção, filha e guardiã de sua obra. Fred Teixeira, que faz parte da equipe de curadoria, explica a opção neste primeiro momento pelo espaço virtual. E a boa notícia para quem prefere a visita presencial é que a possibilidade de um espaço físico mais para frente também está no horizonte.
Só um acervo, né, cartesiano, não daria conta dessa primeira comunicação da herança, né, de Itamar. Então resolvemos criar uma estrutura parecida com a de um museu físico online. Mas a nossa intenção não é ficar só no online, né? Mas também criar outros braços e, quem sabe, uma sede física na Zona Leste, na Penha. Vamos pensar um pouco sobre isso.
Itamar morreu cedo, sem o reconhecimento do público e taxado de maldito, como outros artistas de sua geração, devido à complexidade de suas composições. De 2013 para cá, a vasta produção do artista ganhou novos olhares e passou a ser cultuada por novas gerações. Na academia, a pesquisadora Rosa Aparecida de Couto Silva, que também é cantora da Funilaio Afrobeat Orquestra, integra a equipe de curadoria do museu, dedica sua tese de doutorado ao estudo da obra de Itamar. Em sua pesquisa, ela demonstra como as referências afro-brasileiras, como o batuque de umbigada, são utilizadas de forma experimental pelo artista para construir uma linguagem musical original. O estudo de Rosa Couto Silva também adentra o racismo estrutural presente na indústria fonográfica na década de 1980 que Itamar enfrentou.
Na verdade, existia sim uma lógica racista muito forte nessa indústria. E Itamar Assunção, por não se permitir encaixar num rótulo como sambista ou como, enfim, um artista que tivesse um rótulo dentro dessa indústria, ele ficou sem lugar mesmo. E nunca conseguiu atingir uma certa popularidade, enfim, porque essa indústria não estava aberta para isso, né? Apesar de ele ter um trabalho extremamente rico.
Até a sua morte, em 2003, Itamar Assunção viveu no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, onde foi morar em 1976, depois de seu casamento. E é com a São Paulo de Itamar que encerramos esta edição do Mosaico Cultural, com a música Sampa Midnight, do sétimo álbum do Nego Dito.
Sampa Midnight.
eu assessoro.
Para visitar o Museu Virtual Itamar Assunção, acesse www.itamarassunção.com.br. O acesso é gratuito.
Escabrosa noite, deu blackout na Paulista, freio no Trianon. Cadê o voto?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Adriele Marcelino.
Muita coisa que a gente não sabia sobre a vida do Itamar, né? Aposto que você ficou com vontade de acessar o museu. Com certeza, depois de ouvir esse material, se empolgou. Aproveita que o programa está acabando. Depois que a gente se despedir, corre para a internet para conferir o material. Porque o Bem Viver de hoje, desta segunda-feira, dia 23, tá ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente volta para mais uma edição do programa que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. E, claro, pela rede de emissoras parceiras que estão transmitindo Bem Viver Brasil afora, estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, também em São Paulo, em Sorocaba, está com a gente a Rádio Super, 87,5 FM. Indo para o sul do país, a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e a Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. No Piauí está com a gente a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Voltando para o Maranhão, Rádio Interativa do município Senador Alexandre Costa. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Maranhão de novo, Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Paraná. Tem Bem Viver na Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica. Em Brasília, a gente está com a Rádio PIF, radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, radiopalermo.com.br. Também em São Paulo, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. Rádio Web Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. Você já sabe que a gente está também nas plataformas de podcast no mundo digital. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Dá para ouvir o Bem Viver a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, terça-feira, para a gente dar continuidade à nossa semana. Vamos estar te esperando, como sempre eu te peço, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.